Olá, amigos, e começa agora mais um Café com Velocidade. Chegamos na edição 42 do nosso programa, que comenta tudo sobre automobilismo. Eu sou Bárbara Franzin e convido meu amigo Thiago Raposo a contar o que teremos neste programa.
Boa noite, Bárbara, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter aquele tradicional aquecimento pré-GP, que o pessoal já deve estar acostumado. Antes de toda a corrida de Fórmula 1, a gente grava falando do circuito, que vai ser a prova, quais são as nossas expectativas, relembrando a corrida do ano passado e comentando algum fato histórico, alguma corrida marcante sobre o Grande Prêmio, não necessariamente sobre o circuito, porque Fuji só esteve no comecinho, que você vai contar a história pra gente, e voltou só o ano passado. Mas é isso, já passo a bola pra você contar alguma história pra gente sobre o Grande Prêmio do Japão.
Bom, o Grande Prêmio do Japão foi disputado pela primeira vez em 76 em Fuji. E em 77 também foi nessa mesma pista. Depois de um tempo a prova acabou saindo do calendário, mas voltou e foi sempre disputada em Suzuka. Então, a partir do ano passado que a gente teve essa prova de volta a Fuji, esse ano também acontece nesse autódromo, e no ano que vem volta para Suzuka para acontecer um revezamento entre as pistas. Mas falando também um pouco do meu GP histórico, eu quero destacar duas provas. Uma, o GP de 89, que foi o que deu o terceiro título mundial para o Prost. O Senna ganhou a corrida, mas ele acabou desclassificado por conta de um acidente com o próprio Prost, né? Então foi uma confusão generalizada e no fim das contas a vitória acabou com o Alessandro Nannini. Agora, a prova de 90 tem uma consequência disso tudo, porque o Senna ele acabou sendo bicampeão mundial e ele teve a revanche, né, com o Prost. Ele decidiu o título com ele logo na primeira curva da corrida, que ele forçou a passagem para cima, deixou o carro dar aquele totó na Ferrari e acabou vencendo, né? Então, na prova também o Mansell ele assumiu a ponta, mas quebrou algumas voltas do final. E tem um outro destaque também nessa prova que é muito bacana, que o Nelson Piquet ele venceu e o Roberto Pupo Moreno chegou em segundo. Então foi uma dobradinha histórica do Brasil e também da Benetton. Então, olha só que legal, né? Que o Senna foi bicampeão e a gente teve uma dobradinha brasileira no pódio. Então foi uma prova mesmo que marcou bastante todo mundo.
Essa corrida de 89 e de 90 marca todos os brasileiros, né? Porque de 89 teve o Balestre que deu aquela colher de chá pro Prost. E o Senna ficou todo revoltado, criou uma briga com a FIA. E em 90 ele não perdeu tempo. A hora que ele viu o Prost do lado dele, na primeira curva, ele jogou o carro, se sagrou campeão, deu o troco. Foi a revanche mesmo. Eu lembro bem dessa corrida, ainda tinha o quê? 10, 9 anos de idade lá em Goianésia, Goiás. Já tinha os meus vícios já. Mas passando pra minha prova histórica, eu acho que já era de se esperar. Vou falar da corrida de 2003, onde o Schumacher se sagrou ex-campeão.
Tinha que ser, meu Deus.
Claro, né? Eu não poderia falar de outra pessoa, a não ser dele. E foi uma corrida bem emocionante para quem torcia pro Schumacher e para quem torcia contra também, porque ele chegou no Japão a última etapa do ano com 9 pontos na frente do Kimi Raikkonen e 10 na frente do Montoya. Então ele precisava apenas, sei lá, de um pontinho, porque no critério de desempate ele teria mais vitórias. Então se ele chegasse em oitavo ele garantia o título, ou se o Kimi e o Montoya não vencesse. E na qualificação já começou tudo errado. O Schumacher fez uma péssima qualificação, largou apenas de 14º, enquanto o Montoya largou de segundo e o Rubinho em primeiro na pole. E a corrida começou, o Schumacher obviamente começou a ultrapassar os pilotos. Só que na quinta volta ele já teve problema no carro dele, quebrou o bico, forçando uma ultrapassagem, teve que parar nos boxes. E aí ele voltou para a última posição. E se tratando de Schumacher, a gente sabe que ele continuou novamente empenhado, ele não desiste nunca, não desistia nunca. E aí ele começou a ultrapassar o pelotão tudo novamente. E lá pela 35ª volta, ele foi passar o Ralf Schumacher, o irmão dele, olha que ironia. E aí os dois acabaram tendo problemas, se envolveram lá e tocaram, o Schumacher rodou e aí ele perdeu mais algumas posições, caiu para 10º. Mas no fim, o Schumacher chegou em 8º, conquistou o pontinho que precisava para ser campeão. Ainda bem que ele conseguiu isso, porque o Rubinho venceu a corrida. E se o Schumacher não chega em 8º, até hoje eu tenho certeza que os as pessoas que acreditam que existe o complô do mundo todo contra o Brasil, que a Fórmula 1 se reúne para sacanear os brasileiros. E ele está até hoje falando que o Schumacher só conquistou aquele hexacampeonato pela ajuda do Rubinho. E o que não foi verdade, porque ele conquistou o pontinho dele, então independente de ajuda ou não, ele conquistou. E aí eu sei que muita gente vai ficar em dúvida aí, falando assim, ah, mas teve a corrida da Áustria que o Rubinho teve que entregar para o Schumacher. E aí eu falo, não, a corrida da Áustria que ele entregou para o Schumacher foi em 2002, não em 2003. Então foi esse o meu GP histórico. Só mudando de assunto, para o pessoal não ficar nervoso com o meu schumaquismo, você, como sempre, estragando as minhas surpresas, né? Porque eu já tinha que formular a pergunta, ah, Bárbara, teve um piloto que venceu uma vez só na carreira e foi no Japão. E você já falou aí com o Alessandro Nannini, venceu aquela prova. É, então eu tenho duas outras perguntas para você. Tiveram outros dois pilotos que venceram pela última vez no Japão. Pilotos que tiveram mais de uma vitória. E quem são esses dois pilotos?
Ah, Thiago, você sempre me prega essas peças, faz eu passar vergonha no programa, mas eu vou pedir a ajuda de todos os nossos ouvintes para me ajudar a solucionar essa questão. Então os campos de comentários estão abertos para todos vocês me ajudarem a não passar vergonha mais uma vez.
Tá joia, vamos deixar o pessoal pensar um pouquinho aí então. E só repassando, foram 4 as vitórias brasileiras no Japão. O Senna venceu em 88 e 93. O Piquet venceu já a corrida que você falou de 90. E em 2003 o Rubens Barrichello venceu. Quem sabe aí não vamos ter uma outra vitória brasileira, né, neste ano. O que seria excelente para o campeonato e para quem vai a Interlagos assistir a última prova. Porque o título chegaria totalmente aberto. Dependendo, é claro, do que vai acontecer na China. Bem, vamos começar a falar da corrida do ano passado então. A palavra é sua.
Bom, no ano passado foi uma corrida debaixo do dilúvio, né? Na verdade, acho que São Pedro se concentrou ali aos arredores do autódromo e não deixou os pilotos enxergarem praticamente nada, né? Foram 18 voltas de safety car, ninguém nem conseguiu enxergar o traçado do circuito. Muitos dizem que a largada nunca deveria nem ter sido dada, mas no fim das contas foi uma das melhores provas do campeonato, com muita confusão, praticamente uma corrida maluca, né?
Foi aquela corrida maluca o ano passado, que os meus destaques são aquele fim de corrida espetacular entre o Massa e o Kubica. O Massa tentando passar de todos os jeitos o Kubica e no final acabou conseguindo, mas um saiu ou da pista, voltava. Acho que todo mundo se lembra disso. Foi aquela corrida também que o Vettel bateu no Webber, que ele estava em segundo e terceiro atrás do Hamilton. E que o Hamilton estava fazendo aquele brake test, que foi a maior polêmica depois da corrida. E que o Vettel saiu chorando depois, todo mundo mostrou ele chorando, se arrependendo. E o próprio Vettel também chegou a liderar 3 voltas naquela corrida. E tinha sido a primeira vez que ele liderava uma corrida. E a segunda vez foi na Itália esse ano, foram as 2 vezes que ele liderou. O Alonso, que brigava pelo título com o Hamilton, ele acoplanou e bateu forte. E naquele momento, todas as pessoas, assim como nós mesmos, que se acham os entendidos em Fórmula 1, declararam que o Hamilton já era campeão, porque ele tinha 12 pontos de vantagem para o Alonso e 20 pontos para o Kimi, que eram os dois que ainda podiam tirar o título dele, faltando 2 corridas. E olha como é engraçado as coisas, porque hoje o Hamilton só tem 7 pontos na frente do Massa. Já tem um monte de gente jogando a toalha já, falando, o título acabou, vai ser difícil pro Massa. E o ano passado o Kimi reverteu um quadro de 20 pontos, que foi algo incrível, né?
É verdade, eu só acreditei porque eu vi ao vivo, né? Porque muita gente pensava que era super difícil eles conseguirem vencer. Na verdade, o pessoal acreditava que ia ser uma McLaren mesmo a campeã e muita gente se surpreendeu quando foi a Ferrari, né? Mas... assim como no ano passado o Hamilton cometeu muitos erros nas últimas provas do campeonato, quem sabe esse ano não aconteça o mesmo. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas especialmente na prova do ano passado ele foi muito bem. Debaixo daquela chuva toda ele não se atrapalhou em nenhum momento, viu os dois carros que estavam atrás dele baterem. Então ele provou mais ainda, né, que ele era um bom piloto, que ninguém tinha mais que ter dúvidas sobre ele. Os erros do final da temporada pesaram um pouco, mas naquele momento ele estava super estabelecido como um bom piloto mesmo.
Outra coisa legal que nós tivemos ano passado foram a quebra de dois recordes. Um positivo e um negativo. Vamos classificar assim. O positivo foi o Hamilton, que com aquele pódio, com aquela vitória, ele se tornou o estreante com mais pódios da história da categoria, superando o Villeneuve, que em 96 teve 11 pódios com o Williams. E aí ele chegou ao 12º pódio, um número bem expressivo, bem impressionante, que eu acho que vai durar por um bom tempo. Isso porque o Vettel, que seria uma estrela que poderia quebrar isso, vai deixar de ser estreante o ano que vem. Então, para ele já não vai valer mais. E o recorde negativo foi o do Rubinho Barrichello, que ele quebrou o recorde que era dele mesmo, né, o recorde próprio dele, de mais corridas sem marcar ponto. Que até então eram 14 as corridas quando ele estreou na Fórmula 1, e com aquela corrida ele passou 15 provas sem marcar pontos, um recorde super negativo. Ainda bem que ele chegou esse ano, marcou o ponto, mas a equipe continua aquela merda. E outro fato interessante foi o primeiro pódio do finlandês Heikki Kovalainen, e ali ele ganhou um certo destaque, conseguiu a vaga na McLaren, a vaga para o Capacho Mor da Fórmula 1, que é exatamente isso que ele é. Mas fala aí pra gente sobre aquela briga do final do Massa, do Kubica, que eu até proponho a você virar o YouTube do podcast, o que você acha?
Pois é, inclusive eu vi os arquivos do Velocidade antes da gente gravar e tinha uns links, né, de vídeos e tudo mais, mas todos foram retirados do YouTube, mas a gente vai achar um bacana para postar também, porque foi uma briga assim emocionante. E além dessa disputa, mais um pouquinho de números, até o momento nessa altura do campeonato, o Massa, ele era o que tinha mais poles, ele tinha 5, sendo que ali ele já estava fora da disputa do campeonato. Ele era seguido pelo Hamilton com 4 e o Raikkonen e o Alonso empatado com 3. Então ele já vinha aí provando que em quesito de voltas voadoras ele já era líder, né? Mas a briga dele com o Kubica entrou pra história, assim, tanto que no dia seguinte pipocaram vários vídeos, câmera on board, todas as formas de mostrar, e realmente foi um dos pontos altos da corrida. E aí essa é a segunda parte que a gente diz. A primeira teve o aguaceiro, não devia ter largado, mas a segunda valeu muito a pena mesmo.
Tivemos também um fato triste, pelo menos pra você. Eu sei que você sofreu bastante com isso, teve até algumas sessões de terapia que você fez, você comentou comigo, que foi o anúncio da aposentadoria do Ralf Schumacher.
Nossa, eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada, que eu fiz um tratamento pra esquecer essa data, tanto que eu nem lembrava mais.
Bem, agora, antes da gente passar pra corrida desse ano, que a gente espera dela, vamos dar logo a resposta do quiz, que a gente deixou em aberto aí, pra gente focar só nesse ano mesmo. E a resposta foi que em 1977, o James Hunt, o inglês, que havia sido campeão no ano anterior, em 76, conquistou a última vitória dele com a McLaren, que ele corria no Japão. E em 1992, o italiano Riccardo Patrese, que até pouco tempo atrás era o recordista de corridas, o Rubinho bateu esse recorde esse ano, ele venceu também pela última vez em 92 de Williams no Japão. Vamos entrar então agora neste ano, como sempre, falando dos brasileiros. Escolha um aí pra gente começar.
Bom, vamos começar então falando com o Barrichello. Ele que foi 10º colocado na prova do ano passado, ele não gostou muito do circuito, mas ele disse que na verdade ele nem chegou a conhecer tanto por causa da chuva, mas depois ele admitiu que a pista é bem interessante, mais interessante, né, do que eles pensavam originalmente, que tem umas curvas fechadas, bem desafiadoras, mas é aquela história, né, ele não tem o que fazer. Acho que até o fim do ano a gente vai fazer essa análise dele, porque não tem mais o que fazer com esse carro, essa temporada já está praticamente perdida, eles vão focar no ano que vem. Eu acho que agora, tanto a Honda quanto o Barrichello, eles estão indo mais passear do que fazer alguma coisa.
Bem, pra gente continuar com a análise um pouco melhor, um pouco mais completa, eu vou pedir então pra mocinha do tempo dizer pra gente como vai ser a situação, se vai chover, se vai fazer sol, e aí sim a gente poder fazer uma análise mais realista das condições de cada piloto, dependendo do que vier aí dessa previsão. Com você, mocinha.
É verdade, já que a gente falou de chuva do ano passado, Barrichello, pista, já lembra Massa, tragédia, né, quando o asfalto tá molhado. Então, lá vem a senhorita do tempo. Esse ano vai ser bem diferente do ano passado, não vai cair aquele dilúvio, podem ficar sossegados. A única coisa que pode acontecer é o céu ficar bem nublado, mas isso durante só os primeiros treinos livres. Então, mesmo assim, não oferece nenhum risco, né? Já no sábado, durante a classificação, deve chegar a 22 graus o termômetro, ou seja, uma temperatura até que alta. E no domingo também, o sol vai aparecer bastante, a temperatura pode chegar a 20 graus, ou seja, nesse ano não tem muito com o que se preocupar. Se bem que também em Singapura, a gente falou por aqui que iria chover e no fim das contas a gente não viu nem água, só viu luz, né? Naquela pista. Mas vamos torcer também para ter um... Acho que desse ano merece até ter uma pista seca para a gente ver também como que é o traçado, dar uma olhada melhor, porque no ano passado foi complicado. E vamos ver se os pilotos melhoraram, se eles conhecem melhor a pista. Tem muita coisa aí que pode acontecer.
É, com esse cenário de falta de chuva, de sol, eu acho que a vida do Barrichello não vai ser nada fácil, porque a gente sabe que aquela Honda é um lixo e que um dos grandes problemas é falta de velocidade em reta. E o circuito de Fuji tem uma baita de uma reta, já estou até enxergando o Sutil, o Fisichella colocando de lado e deixando ele e o Button para trás. E aquela coisa que a gente vive falando durante o ano todo, enquanto não derem algo, um carro, pelo menos carro de equipe média pro Rubinho, eu acho que não dá para analisar ele. Ficar falando que ele é fraco, ficar falando que ele é culpado disso ou daquilo, por falta de capacidade. Porque com aquele carro, acho que não tem mesmo o que mostrar, fica até difícil fazer alguma análise da capacidade dele, da eficiência dele. A expectativa é que ele vá bem, mas a realidade é que se não chover realmente, a Honda vai andar lá atrás, porque não tem velocidade de reta e o circuito tem uma grande reta. E passando para outro brasileiro, Nelson Piquet, é outro também que a gente passa aí o ano inteiro tentando esconder o sol com a peneira, torcendo e acreditando que ele vai mudar o jogo, reverter, e agora estamos aí com 3 corridas para acabar o campeonato, e ele continua da mesma forma. No sábado faz uma péssima qualificação, e aí ele coloca a culpa ou no engenheiro que mudou o setup, ou num carro mais lento que ele pegou pela frente, ou no circuito, e é a mesma coisa, ele coloca, enche o tanque de combustível, vai pra pista e acaba não fazendo muita coisa. Fala aí você um pouquinho do Piquet.
Falar o quê? Inclusive, no outro podcast, quando eu falei do Piquet, eu recebi um e-mail dizendo pra tomar muito cuidado com o que eu saía falando por aí, porque por conta da história da conspiração que a gente comentou, que o Piquet teria batido de propósito pro Alonso vencer a prova. Então, meu comentário do Piquet hoje vai se resumir ao de sempre. Ele não diz que vai fazer uma coisa, não faz nada, ou a culpa é do carro, ou ele não deu sorte, então ele só tem que abrir o olho porque a vaga dele está em jogo, e tomara que o Lucas de Grassi venha e ocupe o lugar dele, eu ficaria muito feliz. Então, queridos ouvintes, não briguem comigo por causa do Piquet, porque eu nem vou falar muita coisa dele dessa vez. Você pode falar, Thiago.
Jogou a bomba na minha mão, né?
Aí dessa vez eles vão brigar com você e não comigo.
Assim, a admiração, a torcida que eu tenho pelo Nelsinho vem muito pela admiração que eu tinha pelo pai dele. Acabei meio que transferindo isso. Eu não vi o Nelsinho correr antes, porque só esse ano que eu tô com TV de assinatura em casa. Até o ano passado eu não tinha, então eu vivia de Globo, Record, Bandeirante, que não transmitem as categorias de base, não transmite GP2, não transmite as outras categorias que ele passou. E é o primeiro ano então que eu tô vendo o Nelsinho correr. Eu tô achando ele fraco, porque já passou do momento dele mostrar realmente alguma coisa. Ele tá tendo erros, erros assim, imperdoáveis. Você não vê o Glock, você não vê nem o Nakajima, que é o Nakajima às vezes cometendo a quantidade de erro que ele tá cometendo, e aí ele sai depois com uma desculpa, às vezes mal educado com jornalistas, às vezes com as mesmas desculpas. Eu não vejo ele fazendo uma autocrítica assim, severa, parece que sempre tem uma explicação pra alguma coisa. Sobre o Lucas de Grassi, sabe, aquela coisa, eu vi esse ano a categoria GP2, vi que o de Grassi merece demais a vaga, mas eu tô em cima do muro. Porque ao mesmo tempo que eu queria ver um, eu queria ver o outro continuando, e eu acho até que eu tô querendo demais, e é isso. Vamos torcer, continuar torcendo, mas eu acho que o Nelsinho tá com A batata assando também, assim como eu estive agora para fazer o comentário sobre ele. Continuo na torcida, tanto por ele como pro Rubinho e pro Massa. Então vamos deixar um pouco esses assuntos negativos de lado, vamos falar do Massa, que por sorte dele não vai chover. E diz aí o que, que você acha, o que, que pode, podemos esperar da corrida do Massa.
Pelo menos ele é um piloto que a gente tem alguma coisa a mais para acrescentar, né? Na verdade, ele que é o único brasileiro confirmado para a próxima temporada já, os outros dois aí estão na degola ainda. Bom, agora ele tem que correr atrás do atraso, o Kimi tem que ajudar, a Ferrari tem que parar de fazer besteira. Ela já avisou que vai voltar com o nosso querido Pirulito nas pitstops. Então
nossa,
tem
não.
Que torcer.
Nossa, não. Você me complica com essa sua frase.
Também, olha o nome que dão, né, pra esse objeto, né?
Tá, segue a sua análise, mas fala o pirulito deles, então.
Tá bom, o querido pirulito da Ferrari, eles vão voltar a utilizar nos pitstops e com isso a gente espera que não tenha mais aqueles erros, né? Eles quiserem inovar, colocar toda aquela história eletrônica e tal, não deu certo, vide a besteira da última corrida. Então, Massa tem que fazer a pole, eu acho, ele tem que partir pra cima com tudo. Só que o Kimi também precisa colaborar, né? Muita gente vem dizendo que não concorda com isso e tudo mais, mas o Kimi acho que ele nem dá nenhuma declaração sobre ajudar o Massa, porque no ano passado ele sabe que o Massa ajudou, sabe que o Massa cedeu a vitória aqui no Brasil pra ele ser campeão, então acho que ele tem consciência do que precisa fazer, mas ele não fala muito, inclusive até porque ele não fala muito, né? Não fala quase nada. Mas, voltando ao Massa, né? Porque eu já desvirtuei tudo. Eu acho que ele tem que dar o máximo nessa prova, tentar tirar o máximo de pontos que conseguir, torcer pro Hamilton ter um azar danado, vamos ver, né? Porque na pista seca ele é muito bom, se no ano passado no dilúvio ele foi bom, imagina agora. Então, tem... É um pouco arriscado falar, né? Ele tá... com uma oportunidade muito boa nas mãos, mas qualquer errinho ele perde isso.
Bem, sobre o Massa, eu acho que já é a decisão. Porque se o Hamilton conseguir marcar mais pontos do que ele, eu posso até errar, cometer o mesmo erro que todo mundo cometeu o ano passado, mas eu acho que já era. Porque o Hamilton tá muito mais experiente, muito mais maduro, assim como o Massa também, tá mais do que maduro do que ele era antigamente, até no começo desse ano. Mas se o Hamilton conseguir, sei lá, abrir mais dois pontos de vantagem, vencendo o Massa, chegando em segundo, ou segundo e terceiro, a diferença já vai subir para 9 pontos em 2 corridas. E eu acredito que a McLaren vai fazer um trabalho, vai contratar alguma psicóloga, vão conversar bastante pro Hamilton e falar: olha, cara, você não precisa vencer mais, você não precisa nem chegar em segundo mais. Vamos administrar isso aí, porque são 9 pontos de diferença. Então eu acredito que o Massa tem que fazer de tudo mesmo, para conseguir vencer essa corrida. E a Ferrari tem 3 provas aí para contar que o Kimi ande bom numa delas, porque elas precisam tirar apenas 1 segundo lugar do Hamilton, e o Massa teria que vencer as 3. Mas vamos pensar em uma corrida de cada vez, a gente deixa China e Brasil para a gente analisar depois. Então é isso, eu acho que fundamental, o Massa tem que chegar na frente do Hamilton nessa corrida. Não importa se vai ser primeiro e segundo, primeiro e terceiro, ou segundo e terceiro. O fundamental é diminuir, chegar na China com menos de 7 pontos de diferença entre ele e o Hamilton. E só para falar de outros destaques, essa semana nós tivemos a confirmação, o anúncio da BMW da renovação do contrato do Heidfeld e do Kubica. Que serão os 2 pilotos da BMW o ano que vem. E eu queria saber a sua opinião sobre esse anúncio.
Bem, todo mundo diz que o Heidfeld não merecia continuar na equipe, que o Kubica já tinha um espaço dele garantido por ser um piloto rápido, que vem mostrando resultados. Mas eu acho que eu concordo que foi justo isso, até porque o Heidfeld está com a equipe desde o começo, né? Tá há muito tempo correndo pela BMW, o Sauber também, né? Então eu acho que eles sabem o valor que o piloto tem, ele é rápido, algumas vezes é inconstante, mas eu acho que foi uma decisão acertada. A gente precisa ver, na verdade, se o carro da BMW vai ser bom pro ano que vem, para eles poderem, de fato, né, subir um pouco mais no campeonato e sem ser ameaçado por outras equipes.
Eu acho que esse podcast de hoje é um podcast pra ficar em cima do muro. Porque eu acredito que muito do que a BMW é hoje, ela deve ao Heidfeld, que era um piloto com experiência, que ajudou no desenvolvimento, deve ter treinado bastante com o carro e ajudado os engenheiros a chegar na afinação certa para o carro. Claro que o Kubica colaborou, é um grande piloto, não tem nada contra ele, reconheço que é um grande piloto, mas eu acho que o Heidfeld também é. E que talvez esse ano tá andando, talvez não tá andando pior do que o Kubica, mas já teve momento na própria equipe que ele esteve melhor. Eu acho que é isso, parece ter um carro que nasce melhor para um, nasce melhor para o outro. Mas eu fico em cima do muro porque eu adoraria ver o Alonso com o Kubica nessa equipe. Porque foi um dos boatos que circulou aí. E imagina você, uma dupla, Kubica e Alonso na BMW.
Nossa senhora, é um furacão.
Ou não, né? Quem sabe os dois iam brigar e trocar farpas do mesmo jeito que o Alonso trocou com o Hamilton. Mas é algo que a gente não vai poder saber, porque não vai acontecer. E vamos parar de enrolar, vamos logo ao grande momento. E dessa vez você começa, porque eu dei uma colher de chá pra você no último podcast e eu dei os meus palpites primeiro. E dessa vez não vai ter isso, pode começar aí, pode jogar as suas bombas.
A sorte é que eu já tenho mais ou menos o meu discurso pensado aqui, né? Fiquei refletindo muito tempo para pensar em quem eu iria apostar. Então eu acho que eu vou de Massa, porque ele tem que ganhar, senão as chances do campeonato já eram. Coitado! Em segundo lugar, o Raikkonen, porque dessa vez ele não vai bater, o motor não vai fumar, ele vai conseguir chegar no fim. E em terceiro, eu não quero, mas eu vou falar o Hamilton, porque ele tá pilotando muito bem e tudo mais. Então, se ele chegar em terceiro, o Massa consegue descontar 4 pontinhos pra ele. Então, já fica uma coisa mais justa. Ficam só 3, e aí no Brasil vai chegar mais acirrado ainda. Então, acho que essa combinação tá boa. Vamos ver se vai acontecer mesmo.
Coitado do Massa. Bem, como eu não posso repetir a sua aposta, eu vou colocar o Kimi vencendo com o Hamilton em segundo, porque se o Kimi vencer e o Massa estiver em segundo, eu acredito que a Ferrari vai dar ordem de troca. Então, o Kimi vence a prova com o Hamilton em segundo e o Massa em terceiro. E aí, semana que vem, a gente volta aqui pra dar risadas novamente da sua cara. E que você
não, dessa vez não.
É, espero que sim, né? Mas você tem mais alguma coisa pra gente falar no podcast?
Não, eu acho que a gente já deu uma passada por tudo mesmo, né? As principais provas, corridas históricas, ano passado. Então agora eu vou passar pro senhor dos horários, passar pra gente, né? Que esse fim de semana, Japão, é tudo um pouco mais diferente, né? Então, senhor dos horários, agora é com você.
Bem, vamos lá. Pra quem tava com saudade de acordar de madrugada, se é que alguém tem saudade disso, na quinta-feira, às 10h às 11h30, o primeiro treino livre, e o segundo treino da sexta-feira, das 2h às 3h30. Lembrando novamente que esses dois treinos são transmitidos pelo Sport TV, então dormir um pouquinho mais tarde aí na quinta, de quinta pra sexta. E na sexta-feira à noite, das 11h à meia-noite, é o terceiro treino. Esse treino não é transmitido por canal nenhum, mas às vezes se você entrar no Rojas Directa, você consegue achar um site que esteja transmitindo. Às vezes dá certo, às vezes não. A qualificação será no sábado às 2 da manhã. E a corrida, fiquem atentos aí, vai ser 1h30 da manhã. E dependendo dos micros aí, porque tem uma atualização do Windows de horário de verão, se você entrar no site da Fórmula 1, vai aparecer que é 2h30. Porque às vezes o seu micro vai estar habilitado para ajustar automaticamente com o horário de verão, só que o horário de verão aqui no Brasil vai entrar só na próxima semana, na outra semana, então a corrida vai ser 1h30 mesmo. Então a dica que eu dou aí, para todo mundo ficar acordado, é muito café com F1. Tem que fazer o jabá, né, Bárbara?
Ai, 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 e muita velocidade também.
É todo mundo com café com F1 para não perder a velocidade. Como marqueteiro, acho que a gente dá pra... Dá não, a gente serve pra bom podcasters. Porque dá... Já complicou minha vida falando de pirulito e eu falando aqui que a gente dá pra bom podcasters. Mas por falar em podcasters, só lembrando, pessoal, que o Prêmio Podcast 2008 continua. Não sei até quando continua, vai continuar, mas continua. E eu gostaria de pedir então que vocês votem na gente. É só entrar no www.velocidade.org e lá tem a foto da Bárbara, é só clicar aí embaixo no selo Prêmio Podcast 2008, votar, e vocês vão estar votando na gente. É, e lembrando também, assim, tem mais podcasts de automobilismo, é legal vocês entrarem lá para conhecer, quem sabe até tá votando, não precisa votar obrigatoriamente na gente. Tem o Octeto, é, tem também o Rádio Board, tem o pessoal do Boteco Racing. Sei que o Pesolo também tá, mas eu não vi ele ali na área de esporte, talvez ele esteja em outra categoria. Porque hoje nós estamos perdendo para um de futebol e um de luta livre. E se você quer dar uma força aí pro pessoal do automobilismo, se você gosta de automobilismo, puder entrar, votar na gente no endereço que eu dei, ou votar em qualquer um dos outros podcasts de automobilismo, seria bem legal.
Isso aí, pessoal. Depois dessa super propaganda aí do Prêmio Podcast, não posso deixar de falar também da nossa comunidade no Orkut, para todo mundo acessar, deixar alguns comentários. A gente já ficou super feliz na semana passada que um dos nossos queridos ouvintes também passou por lá, deixou suas sugestões. Então fica um espaço aberto para todo mundo sempre, né? Fica o convite, a gente não cansa de falar sobre isso, né, Thiago? E bom, acho que é isso, não é?
Bem, eu gostaria de agradecer então a todos que tiveram paciência de ouvir mais uma edição. Pedir desculpa, não deu pra falar muita coisa sobre Fuji, porque Fuji voltou só o ano passado pro calendário, foi aquela chuva, não deu pra conhecer bem, pra fazer um prognóstico mais certeiro. Mas estaremos aí semana que vem comentando tudo o que aconteceu na prova e sobre as outras categorias também do fim de semana. Esperamos novamente que vocês tenham gostado, que deixem um comentário pra gente. A gente ama receber comentários. A melhor coisa pra um podcast, pra um blogueiro, é ler um comentário. Então se você escuta, ou comente num dos blogs, ou na comunidade. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e até semana que vem.
Exatamente. E olha só, a gente não vai discutir sobre a declaração do Hamilton com o Senna, como foi pedido na comunidade, porque esse assunto já deu muito pano pra manga. Então, se vocês quiserem, a gente continua o papo por lá. Então foi isso, pessoal. Até o próximo podcast, comentando tudo sobre Fórmula 1 e as outras categorias do fim de semana. Um abraço. Tchau.